Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Ativa FM, e bem-vindo a mais um programa Fé Histórica. Esse programa é da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete, uma igreja batista de linha reformada. E eu sou o pastor Daniel Dides, estamos hoje com vocês até as 11 horas nesse programa. E está também comigo hoje o pastor Adriano, que é pastor juntamente comigo na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel Dides. Bom dia, queridos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês de novo.
Sim, hoje estamos continuando o nosso estudo que temos falado sobre as profecias bíblicas a cada sábado nesses últimos programas. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do corpo. A Bíblia fala que quando uma pessoa morre em Cristo, confiada em Cristo, que ela é salva, que ela vai para estar com Cristo no céu. E muitas vezes nós falamos e cantamos até sobre isso, que vamos morar com Cristo no céu. Mas a Bíblia ensina que nós vamos ficar no céu para sempre? É dessa forma, pastor Adriano?
Não, pastor Daniel, não é bem assim o ensino da Escritura. Embora muitas vezes nós vemos os crentes expressarem dessa maneira, e até mesmo em algumas músicas. Mas de fato a Escritura Sagrada diz que haverá um dia que o Senhor retornará, e no seu retorno haverá a ressurreição dos mortos. E nesta ressurreição, então, aqueles que partiram no Senhor ressuscitarão para estar para sempre com o Senhor. Então nós não vamos ficar para sempre no céu, mas a Bíblia diz que esse estar para sempre com o Senhor será na nova terra, no novo céu, nova criação que Ele irá fazer.
Sim, então a realidade, nós podemos, de um certo modo, falar que estaremos eternamente com Cristo, como já estão aqueles que estão no céu, mas não necessariamente sem um corpo físico como eles hoje estão, porque estão ainda guardando a ressurreição.
Agora, pastor Daniel, por que que nós devemos entender, né, de maneira assim mais correta esta questão? Será que quando a gente parte desse mundo, a gente perde esse elemento humano do corpo e etc?
Existem algumas linhas de religião que não são cristãs que pensam dessa maneira. Nós somos humanos de uma forma temporária. Aí depois nós deixamos esse corpo e não seremos mais humanos. Existiremos como espírito ou outra coisa. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina que nós somos seres humanos, criados por Deus como seres humanos, e seremos seres humanos para sempre. Então, isso é importante entender, sim, porque devemos entender que Deus redime a humanidade. Ele não risca a humanidade e faz de nós outra coisa. Nós seremos seres humanos em corpos físicos humanos para sempre, assim como o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou com o corpo físico, e será também um ser humano no meio do seu povo eternamente. Então isso é muito importante entender, que temos uma humanidade redimida por Cristo na cruz e uma humanidade então que viverá para sempre nesse sentido. Essa mensagem da volta de Cristo, trazendo então a ressurreição dos mortos, é uma mensagem que é refletida em uma música que nós vamos ouvir agora, e logo em seguida ouviremos a explicação da palavra de Deus sobre esse assunto.
De repente vou subindo, vou subindo sem saber, e ouço uma voz lá do céu, e ela está chamando o meu nome, e eu sinto que é Jesus.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
João capítulo 5, verso 28, diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia nos fala, nesse texto como em outros, que haverá uma ressurreição futura, uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, ou seja, todo mundo que já morreu um dia vai ressuscitar. A Bíblia então nos fala aqui que isso se dará sobre ordem do Senhor Jesus. Todos os que se acham nos túmulos, todos, os maus e os bons, os justos e os injustos, ouvirão a sua voz. No contexto é a voz do Filho do Homem. Jesus Cristo dirá uma ordem e todo mundo ressuscitará. Assim como ele ficou perto do túmulo de Lázaro e disse, Lázaro vem para fora, e Lázaro veio para fora, um dia ele dará a ordem e todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Já pensou que dia? Já pensou que poder nessa ordem? Ressuscitar todos os mortos que já viveram? Então a Bíblia nos fala que isso um dia acontecerá. Certos grupos, às vezes, falam que a Bíblia ensina a reencarnação. E alguém que conhece a Bíblia, né, vai pensar, gente, mas como que esse pessoal está vendo reencarnação na Bíblia? Não tem nada de reencarnação na Bíblia, e não tem mesmo. Nós podemos ver nos próprios textos que nós olhamos. E vamos olhar novamente o texto de João. Veja se faz sentido você dizer isso. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Do que a Bíblia descreve aqui, é muito importante entender, vem a hora em que todos ouvem e saem. Um momento, um evento. A Bíblia não está falando que um morre, daí uns dias ele ressuscita, depois o outro morre, outro dia ressuscita, outro dia. É tudo um evento único. Uma hora, vem a hora em que todos saem do túmulo juntos e não voltam a encarnar, mas o corpo sai do caixão, sai do túmulo. Sai de onde foi enterrado, ou se não foi enterrado, de onde ficou parado lá. A Bíblia está dizendo que as pessoas levantam o próprio corpo defunto que está no túmulo. Aqueles que estão nos túmulos levantam-se. Então, a verdade é que o que a Bíblia ensina é totalmente incompatível com a reencarnação. Totalmente incompatível, porque a Bíblia ensina a ressurreição do corpo. De forma que, se uma única pessoa tivesse tido uma única reencarnação, no dia da ressurreição ela ressuscitaria em que corpo? Nos dois. Porque a Bíblia diz que todos os que estão nos túmulos, a pessoa teria dois corpos nos túmulos, ela ia ressuscitar em qual? Todos os que estão nos túmulos teriam que ressuscitar. Você vê assim que a Bíblia não dá margem a isso aí não. O que a Bíblia ensina é totalmente e radicalmente oposto à doutrina da reencarnação. Não existe uma pessoa sequer que jamais teve vidas em dois corpos diferentes. Não existe isso. A palavra ressurreição, às vezes nós temos que explicar um pouco o que significa ressurreição. A ressurreição é claramente definido e explicado pela Bíblia. Veja, por exemplo, o que nós encontramos aí em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. A Bíblia nos fala da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, e nisso ela define 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui a Bíblia afirma claramente o que é o sentido da palavra ressurreição. O exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo teve uma morte física. O corpo foi sepultado. O mesmo corpo físico que ficou sepultado voltou a viver e saiu do túmulo. O mesmo corpo. E ele voltou com o corpo que estaria agora acima de morte, acima de novamente sofrer os males que poderiam ser sofridos por pessoas que ainda não foram ressuscitadas. Então nós encontramos que essa é a definição bíblica de ressurreição. A Bíblia mostra, irmãos, que Jesus Cristo ressuscitou com um corpo de carne e osso. Isso é muito importante entender. O mesmo corpo, as marcas dos pregos continuaram nas suas mãos. As mesmas marcas, o mesmo cabelo, a mesma pele, os mesmos ossos, os mesmos músculos saíram daquele túmulo e não outros. Foi um corpo de carne e osso. O mesmo corpo que estava ali ressuscitou. E vamos ver como a Bíblia detalha isso tão claramente. Veja o que diz em Mateus 28, verso 6. Os anjos falando, né? Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Veja só, o corpo não estava mais lá. Onde ele jazia, onde o corpo estava, aquele corpo que levantou. João 19, 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Agora, aqui nós temos uma coisa interessante. Quando Jesus morreu, tomaram o seu corpo e o envolveram em lençóis. Envolveram. O que significa envolveram? Eles o enfaixaram. E isso é uma coisa muito importante de a gente entender. Se você quiser ter um exemplo, o que é a prática dos judeus naquela época, de como eles envolviam o corpo, leia o capítulo 11 de João sobre Lázaro. A Bíblia diz que quando Lázaro saiu do túmulo, que ele saiu do túmulo e Jesus disse o quê? Desatai-o. Porque Lázaro estava ali com a cabeça de fora, que eles não enfaixavam a cabeça, mas com os braços sem poder movê-los, estavam enfaixados igual uma múmia. E conseguindo andar com dificuldade ali, os pés talvez conseguindo mexer um pouquinho, né? E meio talvez pulando um pouco para manter ali o equilíbrio. É assim que ele saiu do túmulo. As pessoas naquela época enfaixavam dessa maneira. Era muito semelhante ao que você vê de uma múmia, né? No entanto, não com as pernas separadas, né? E nem com braços soltos. Que a gente vê esses filmes, desenhos de múmias, ficam andando por aí com toda a mobilidade. Mas pelo contrário, todo enfaixado de forma que estaria preso. Então, veja só como a Bíblia descreve aqui novamente, João 19:40. Eles envolveram o corpo de Jesus em lençóis com aromas. Então eles iam dando uma faixa, colocando aromas, mais faixa, mais aromas. E aí vai. Capítulo 20 de João, verso 5, o próprio Evangelho de João dá continuidade e menciona novamente esses lençóis, aqui no túmulo vazio já, depois da ressurreição. E olha o que diz. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Agora veja só, a cabeça de Jesus era coberta com o mesmo pano que enfaixava o seu corpo. Havia um lençol diferente que eles colocaram sobre a cabeça de Jesus, aquilo foi colocado de parte. Agora os lençóis, quando ele chegou, ele viu os lençóis, ele creu. Por que ele creu vendo os lençóis? Vamos imaginar, digamos que você tenha um corpo enfaixado com lençóis daquele jeito, e você quer tirar o corpo lá de dentro, você quer roubar o corpo. O que você teria que fazer com os lençóis? Desenrolar tudo, né? Senão você poderia cortar também, né? Abrir tudo, rasgar o negócio todo. Mas o que eles viram ali é que os lençóis estavam ali do jeito que eles estavam, só que o corpo de Jesus saiu dali. Como que o corpo de Jesus saiu? Do mesmo jeito que ele passou pelas paredes quando ele entrou no cômodo onde estavam os discípulos. E aquilo ali simplesmente estava ali segurando o corpo de Jesus, caiu assim e ficou do jeito que estava. E eles viram aquilo ali, não tinha jeito, e você não consegue fazer isso, tenta pra você ver. Não consegue não. E eles viram que não era um outro pano que alguém tinha colocado ali, era o Jesus que tinha saído dali, sem que ninguém mexesse, miraculosamente. Mas agora veja só, daí algumas pessoas veem isso e começam a dizer, tá vendo? O corpo de Jesus passou pelos lençóis, passou pelas paredes, o corpo de Jesus então não era material. Será? Isso aí é milagre que Deus fez, e isso não interfere com o corpo de Jesus ser material. Vamos continuar lendo? Veja Lucas capítulo 24, o verso 39. Após a ressurreição, quando Jesus se apresenta aos discípulos, ele diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Aqui as evidências são multiplicadas de que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo físico. Jesus disse, a primeira coisa, vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo. Jesus não disse, olha, sou eu mesmo, eu estou em outro corpo. Mas ele disse, reconheça que sou eu pelo corpo. Era o mesmo corpo. Vede as mãos e os pés, elas estavam marcadas e furadas ainda. E ainda diz assim, apalpai-me. Tem jeito de você apalpar um espírito? Você apalpa um corpo gasoso? Não, de jeito nenhum. Mas ele diz, apalpai-me, o corpo dele era sólido. E verificai, ele diz, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Jesus, inclusive, mesmo afirma isso, que ele tinha carne e ossos. O corpo dele era material, substancial, físico, tanto quanto o nosso. Verso 40. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, veja o que Jesus diz. Tendes alguma coisa que comer? Essa prova é boa, né? Eles trouxeram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. O favo de mel e o peixe foram para onde? Foram para a barriga dele. Ele comeu. Ele consumiu aquele alimento e acabou com aquele, ele mastigou e engoliu. Agora, como funciona o corpo, eu não sei. O corpo da ressurreição. Mas que ele comeu, ele comeu. Ele é capaz também de comer. Agora, Jesus mesmo não disse isso. Quando ele disse aos discípulos, antes da ceia, que não mais comerei do pão, nem tomarei do fruto da videira, até que se cumpra no reino de Deus. Até que eu coma novamente no reino de Deus. Ele falou isso. Na ressurreição, é possível a pessoa comer também, com o corpo ressurreto. Não há dificuldade nenhuma nisso. Então Jesus ressuscitou com um corpo físico, mas no entanto o corpo de Jesus não estava sujeito a morrer novamente, não era um corpo passível de morte novamente. Mas sabe o que é interessante sobre isso? Que o corpo de Jesus ressuscitado é o molde e o exemplo que nós temos na Bíblia para o que será o nosso corpo na ressurreição. Nós podemos ter alguma ideia de como ele será. O corpo de Jesus glorificado, naquela condição maravilhosa, esse tipo de corpo que Jesus tinha, que podia ser apalpado, que podia comer, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo assim. Livro de Atos, capítulo 26, verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos. Isso quer dizer o quê? Que o que aconteceu com ele vai acontecer com os outros. Ele foi só o primeiro. Mas alguém vai dizer, mas peraí, Jesus foi o primeiro. Jesus não ressuscitou Lázaro? Antes de Jesus morrer, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus foi o primeiro ou não foi? Jesus foi ressurreto com o corpo definitivo da ressurreição. Lázaro não ressuscitou dessa maneira. Lázaro foi ressuscitado para viver mais alguns anos e depois disso ele voltou a morrer. Assim também com todas as outras pessoas que Cristo ressuscitou, as pessoas que foram ressuscitadas também nos dias de Elias e Eliseu. Então, Jesus Cristo foi o primeiro que passou pela ressurreição definitiva da qual a Bíblia fala. A ressurreição definitiva. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias. As primícias significam o quê? Os primeiros frutos. Depois vem o resto da safra, né? Jesus Cristo foi o primeiro. Como o caso, todos os outros que passarem pela morte um dia também ressuscitarão. Filipenses capítulo 3, o verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Agora olha só, a Bíblia aqui nos diz que nosso corpo atual será transformado para ser igual ao corpo da sua glória, que é o corpo da sua ressurreição. Então na ressurreição nós teremos corpos da mesma qualidade que foi o corpo de Jesus Cristo quando ele saiu do túmulo. Eu não sei exatamente o que seria isso, mas a Bíblia diz que esse corpo que nós temos hoje é um corpo de humilhação. Quer dizer, Deus tem coisas muito melhores preparadas. Um corpo que não sente dor, um corpo que não envelhece, um corpo que não fica gripado, né? Essas coisas todas aí que nós estamos sujeitas, um corpo que não se fere, que não está sujeito à decomposição e todas essas outras coisas aí. E a Bíblia diz também que será um corpo igual ao corpo da sua glória. Será um corpo glorioso e não um corpo de humilhação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. No texto, nós vamos daqui a pouco olhar esse texto, ele diz o seguinte: do jeito que nós trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, o homem terreno é Adão, assim como nós trouxemos a imagem de Adão, também nós vamos trazer a imagem do celestial, que é Cristo. Agora vamos pensar uma coisa aqui: você tem a imagem de Adão, você tem o mesmo tipo de corpo que ele tem, quer dizer que você parece igualzinho a ele? Todo mundo parece com ele? Não. Não é isso que quer dizer. Mas nós temos o mesmo tipo de corpo que Adão teve. Nós temos a imagem de Adão. Nós devemos trazer a imagem do celestial, que é Cristo. Nós vamos ter um corpo do mesmo tipo. Essa que é a mensagem da Bíblia em relação à ressurreição. Então, como será o corpo da ressurreição? Bem, o apóstolo Paulo fala sobre isso, porque sempre que as pessoas têm dificuldades em aceitar a mensagem da Bíblia da ressurreição, as pessoas apresentam os seus argumentos e as suas objeções, e sempre as objeções são baseadas em uma única dificuldade. E a dificuldade é sempre o seguinte: não tem jeito, não tem como. É sempre isso. Como é que pode uma pessoa que foi devorada por um tubarão lá no alto mar, vai ser recomposto o corpo dela? Ah, não tem jeito de acontecer isso. Que não tem jeito, gente. Porque para Deus não há impossíveis. Eu acho interessante a resposta do apóstolo Paulo, que diz ao cético dos seus dias, que estava dizendo: ah, não acredito isso, não acho que tem jeito de acontecer isso. E Paulo disse o seguinte: por que se considera incrível que Deus ressuscite os mortos? Se alguém considerasse incrível que os mortos se ressuscitam, tudo bem, mas Deus ressuscitar os mortos tem dificuldade? Há, porventura, algo demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Você acha que é difícil para Deus ressuscitar os mortos? Sem dificuldade não, gente. Deus ressuscita os mortos sem dificuldade. E ele ressuscita e dá os corpos que ele quiser dar. Deus não é limitado às coisas que nós conhecemos. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensatos. O que semeais não nasce se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Vamos parar aí antes de continuar. Paulo já diz, olha, eu sei que eu estou pregando aqui ressurreição dos mortos, e alguém vai chegar para mim e vai dizer assim, ah, mas como é que é possível isso? Como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo que eles vêm? O corpo da pessoa já foi há muito tempo. Tudo bem, uma pessoa que está ali 3 dias morto, o corpo ainda está substancialmente ali. E um corpo que decompôs e virou pó. Como que vai voltar? E o apóstolo Paulo diz, sabe qual que é a resposta certa para esse tipo de pergunta? Resposta certa é o seguinte, insensato. Que falta de sabedoria, que falta de entendimento, está achando que tem coisa que é difícil para Deus? Criando, assim, essa dificuldade em cima de coisa que como se Deus não tivesse solução para isso. E ele então explica, olha só, uma semente é um exemplo. Uma semente parece com a árvore? Parece nem um pouco, né? Tem nada a ver aquele negócio ali. Você planta aquela semente e sai uma árvore. Você entende isso? Você me explica realmente como funciona aquilo ali? Você consegue inventar uma semente de uma planta que não existe? Fazer ela brotar e dar uma outra planta? Consegue? Aí você está ainda querendo dar palpite do que Deus pode e não pode fazer? Uma semente é um exemplo clássico disso, porque uma semente ali é uma coisa redondinha, meio oval. Ela não parece nada com a planta que sai dali. A qualidade é outra. E ele usa isso para dizer exatamente o quê? Que existe uma diferença muito grande no corpo que é lançado no túmulo e o corpo que sai. Existe uma diferença muito grande. O que você semeia não é o que você tira. Quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão. Veja o verso 39. Nem toda carne é a mesma. A carne é seres animais, pessoas, corpo de carne. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. E aí ele vai dizendo, então ele fala, por exemplo, até dos corpos celestiais, que estão falando aqui dos astros, as estrelas, os cometas, essas coisas todas aí que estão no espaço, os corpos celestes, que eles também são diferentes. O sol é de um jeito, a lua é outra coisa, as estrelas, até entre estrela e estrela existe diferença. Quer dizer, não existe uma estrela que é igual à outra. E quantas estrelas existem? Bilhões, né? Nós nem fazemos ideia de quanto que são as estrelas. E cada estrela é diferente. Agora, com tudo isso aí que Deus fez, essa diversidade toda que Deus fez, Deus é capaz de fazer novos céus e nova terra e novos corpos que serão tão diferentes que a gente ainda vai pensar assim. Deus não tem limites na sua capacidade e no seu poder. Contemple a criação atual. Perceba o poder de Deus e a criatividade de Deus. Não tem fim. Agora veja como ele continua aí. Verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ou seja, existe uma diferença entre o que vai para o túmulo e o que sai. E aí ele explica. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Diferença número 1. O corpo que morre é um corpo sujeito à corrupção. Ou seja, aquilo que nós já dissemos. Ele se fere, adoece, envelhece, morre e ele decompõe. O corpo da ressurreição não. Ele é incorruptível. Ele tem uma validade infinita. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Aqui de novo nós vemos a questão de desonra, de humilhação e glória. Glória tem a ver com resplendor, com beleza, com coisas que são de uma característica que fascinam e impressionam aquele que contempla. E a Bíblia diz que o corpo da ressurreição ressuscita-se em glória, muito diferente do que este. Verso 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Fraqueza. Você tem muitas limitações. Esses corpos aqui são corpos em comparação fracos. Corpo de fraqueza. O da ressurreição, esses são corpos de poder. Verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Essa frase, ressuscita corpo espiritual, ele será adequado a coexistir com o espírito em contraste ao natural, que seria um corpo com tendências para o mal. Vamos continuar então o verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. Então o primeiro homem, que é Adão, ele foi formado da terra, do pó da terra. Ele é um homem de que tipo? Um homem terreno. O segundo homem é do céu, um homem celeste. Aí ele faz o contraste do terreno com o celeste. O homem terreno e o homem celeste. Verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. E aí ele diz então isso. Tem esses dois tipos de corpos. O corpo baseado no molde de Adão, o primeiro homem, o terreno, e o corpo da ressurreição celeste de Jesus Cristo. E quando nós ressuscitarmos, nós teremos o tipo de corpo que Jesus tem tido desde a sua ressurreição. Vamos então olhar uma última colocação aqui. Quando será a ressurreição? A ressurreição na Bíblia está ligada à volta de Jesus e ao fim do mundo. É quando Jesus voltar à ressurreição. E só alguns textos aí rapidamente para demonstrar essa ligação. Verso 50. E isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Com esse corpo você não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Já pensou você viver nos novos céus e nova terra, que são eternos? Você precisa de um corpo adequado para sempre. E isso ele diz, você precisa de um corpo incorruptível, mas é um corpo material, irmãos, e a Bíblia é muito forte nisso aí. Não existe dúvida de que nós estamos aguardando a ressurreição do corpo. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para entrar no reino de Deus, todo mundo vai precisar ter desse novo corpo que ele está descrevendo, o corpo da qualidade celeste. E ele diz que nós não podemos entrar no reino de Deus do jeito que nós estamos. Por isso ele tem que explicar uma coisa: nós estamos falando que haverá uma ressurreição. Então, muito bem, muito claro, muito fácil de entender até aqui. O que morreu vai ressuscitar igual o Cristo ressuscitou com o corpo dele. Mas e se Jesus voltar e você estiver vivo? O que vai acontecer com você? Você vai ficar por aí, né, assistindo os outros aí com os corpos celestes ressuscitados, maravilhosos, olhando todo mundo, né, pensando assim: gente, que pena que eu não morri para poder ter um daqueles também. Agora eu vou ter que esperar ficar velho e morrer para depois Deus me ressuscitar e me dar um corpo daqueles? É assim? Gente, nada disso. Olha só, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. E Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Ou seja, eu vou te dizer uma coisa que antes Deus não tinha revelado na Bíblia, mas que Deus revelou nesses dias, nos dias do Novo Testamento. Nem todo mundo vai passar pela morte, nem todo mundo vai dormir, mas transformados seremos todos. Ou seja, todo mundo vai ter esse tipo de corpo transformado. Quando Jesus voltar, vai ter gente viva na terra que serve a ele, e essas pessoas não vão ficar sem esse tipo de corpo. Talvez você não morre, não passe pela morte, mas você passa pela transformação sem passar pela morte. E assim acontecerá também com todos os que estiverem vivos em Cristo quando Jesus voltar. Verso 52, então ele nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, isso vai ser rápido, hein? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo fala aquilo que ele estava mencionando lá em Tessalonicenses, que nós estudamos semana passada, que vai tocar a trombeta de Deus, Cristo vai descer dos céus, as almas dos que já faleceram estão com ele, vêm com ele descendo, eles entram e ressuscitam, e nós juntamente com eles somos arrebatados. E veja só, nesse momento em que nós somos arrebatados, eles ressuscitam e os nossos corpos são transformados. Num instante, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. E você vai dizer: gente, mas que maravilha que é essa? E você vai ver Jesus voltando e você vai ser arrebatado, levado pelos anjos a encontrar-se com Cristo no céu. 1 Tessalonicenses 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é quando Jesus desce dos céus, quando ele volta.
Encerrando o programa de hoje, eu quero fazer um convite aos nossos ouvintes a nos fazer uma visita. Nossa igreja está localizada na rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira, na cidade de Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões são no domingo às 9h30, também às 19h30.
Estendemos um convite também a vocês que moram em Congonhas a visitar a nossa congregação em Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei, e as reuniões no domingo são 19h. E na cidade de São João del Rei, nós temos uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438, no bairro Matozinhos. Convite também está aí para quem está perto de São João del Rei.
Convido você também a fazer uma visita a nós no ambiente virtual. O site é batistahistorica.org.br. Também no YouTube nós temos um canal. Você pode procurar por Igreja Batista Histórica ou por Pastor Daniel Dides. Você vai encontrar lá as mensagens na nossa igreja.
Nas quartas-feiras nós oferecemos um curso de teologia em nossa igreja em Lafaiete. Se você tem interesse por teologia e gostaria de fazer um curso introdutório para o estudo da teologia, você pode nos fazer uma visita e conhecer o curso. É 19h nas quartas-feiras.
Nas quintas-feiras, nós também temos na igreja em Conselheiro Lafaiete uma reunião de oração de estudo bíblico. O horário é 19h30. Nós convidamos vocês a estarem presentes conosco.
E até a semana que vem, quando, se Deus quiser, estaremos continuando esse assunto da escatologia das profecias bíblicas nesse programa Fé Histórica. Fique com Deus.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.